O Tribunal de Contas abriu uma sindicância especial, mandou uma equipe para a Petrobras. Essa equipe passou, se não me engano, mais de um mês dentro da Petrobras e está em fase final de elaboração de relatórios. Pelas próprias declarações do procurador público, não tenho nenhuma informação a não ser o que é público, eu estou fora da Petrobras desde fevereiro de 2012, portanto, eu estou há um ano e quatro meses fora da Petrobras, então não sei, não tenho nenhuma informação interna da Petrobras desse período. Mas o que é informação pública é que o procurador do Tribunal de Contas disse que se trabalha com o verbo no gerúndio, se acontecer determinada coisa, então nós faremos isto. Há possíveis indícios que a matéria diz. Então, não tem conclusão ainda no âmbito do TCU. Pessoalmente, a pessoa física, Zé Sérgio Gabriel de Azevedo, não foi intimado ainda pelo TCU. No Ministério Público do Rio de Janeiro, a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro também exclusivamente motivada pela matéria da Veja. O Ministério Público oficiou a Petrobras, solicitando o meu endereço, entre outras coisas, e até agora não me oficiou. Portanto, oficialmente, eu não sei o que está acontecendo no Ministério Público. Se está tendo a investigação, eu não fui ainda formalmente oficiado. E o Tribunal e a Justiça do Maranhão também está baseada exclusivamente na matéria da Veja. Então, portanto, é a matéria da Veja a causa de todas as ações nos órgãos de controle. E essa matéria da Veja está lastreada na desinformação. Está lastreada na desinformação do porquê o negócio, está lastreada na desinformação de quanto custou o negócio, está lastreada na informação do significado, do impacto do negócio sobre a Petrobras. Basicamente, é falta de informação, e eu tenho certeza que o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o juiz da primeira instância, tendo as informações, vão, provavelmente, ou arquivar ou concluir pela inexistência de nada, de algo equivocado ou escuso nesse negócio. Vou me arvorar aqui, senador Jorge Viana, senador Suplicy, senadora Ana Rita, falar um pouco de como eu vejo alguma perspectiva do mercado internacional de petróleo e refino e o impacto sobre o Brasil. É evidente que vou tentar ser muito breve para dizer algumas características que eu acho que são importantes chamar a atenção. Primeiro, que nos últimos 10 anos, as adições de reservas de petróleo no mundo vieram fortemente, dominantemente, as novas reservas, em termos de descobertas, vieram das águas profundas brasileiras. Então, nós fizemos, nos últimos 10 anos, as maiores descobertas de recursos que podem virar reservas do mundo. As perspectivas de crescimento baseadas em reservas, o Brasil desponta como o país que mais tem perspectiva de crescer o desenvolvimento das reservas de novas descobertas. Isso não quer dizer das todas as reservas, porque grande parte das reservas do mundo crescem não por descoberta, mas crescem por melhoria da exploração de reservatórios já conhecidos, por aumento de investimento na tecnologia e aumento da chamada taxa de recuperação. A taxa de recuperação, ou seja, de tirar petróleo do fundo da terra, é o que mais adiciona reserva no mundo. Portanto, nós estamos posicionados no Brasil como um país que aponta como um grande crescimento de produtor de reserva, de produtor de petróleo. Nesse sentido, nós passamos a ser parte do radar da geopolítica internacional, que tem principal produção vindo do Oriente Médio. Hoje, em termos de reserva de recursos não convencionais, um volume enorme de recursos que podem virar reservas na Venezuela e no Canadá. E, portanto, nós temos aí um redimensionamento do futuro, de onde virão os novos barris de petróleo produzidos. Nesse momento, ocorre nos Estados Unidos uma mudança muito importante. Os Estados Unidos, que até 6, 7 anos atrás era um país importador de petróleo e de gás, com o desenvolvimento de tecnologias de quebra, vou usar um termo aqui mais simples, de quebra de rocha para tirar gás da pedra, que é o fracionamento das estruturas rochosas para a geração do shale oil, do shale gas, do gás de folheiro, mais usualmente chamado de gás de xisto, que não sendo tecnicamente correto, mas é a maneira que se chama do gás de xisto, transformou os Estados Unidos de um país importador de gás num país potencialmente exportador de gás. Isso em 6 anos. E isso transformou profundamente a indústria manufatureira americana, que, ao ter disponibilidade de gás barato, passou a crescer os investimentos em petroquímica, principalmente, mas também em todos os setores industriais intensivos no uso de gás. Então, os Estados Unidos passou a viver, nessa saída da crise pós-2008, uma reindustrialização da indústria americana, que anteriormente não se esperava, porque se imaginava que a economia americana ia se tornar uma economia de serviços. Cada vez mais ela se torna uma economia transformadora, especialmente na indústria química e na indústria intensiva de utilização de gás. Porque o gás nos Estados Unidos está muito barato, por causa da abundância da produção de gás. Isto também redirecionou de forma muito significativa a criação de capacidade de processamento de gás mundialmente. Antes desse período, o mundo caminhava para aumentar a capacidade de processamento de gás no Catar, processamento de gás em Omã, processamento de gás na Líbia, processamento de gás na Argélia, processamento de gás, portanto, na Indonésia, processamento de gás na Austrália, que eram a criação de plantas de liquefação que iriam comprimir o gás 600 vezes a menos 180 graus de temperatura, colocar no navio e mandar para o mundo. Com essa produção americana, esse mercado se altera profundamente, porque os Estados Unidos deixam de ser importador. Esse mercado de gás passa a ser um mercado diferente do que era o mercado anteriormente, com maior importância para os países emergentes, que passam a crescer sua capacidade de transformar o gás líquido em gasoso com terminais de regaseificação. Inclusive o Brasil, que toma frente e faz 3 terminais de regaseificação, né? Um no Rio de Janeiro, um no Ceará, os 2 operando, e um na Bahia em construção. Esta mudança do gás tem um efeito sobre o petróleo e tem um efeito sobre os derivados. E o que acontece com o mercado de derivados? No mercado de derivados, nós tivemos a Europa reduzindo o consumo de diesel, particularmente por razões ambientais. Então, a Europa passa a reduzir o consumo de diesel e, enfrentando a crise do fornecimento de gás da Rússia por gasoduto, aproveita-se desta mudança no mercado americano e tenta fazer uma arbitragem entre o preço americano e o preço para o Oriente Médio do gás. Tenta apropriar desse ganho de tal maneira que usa gás, menos petróleo, menos diesel e menos combustível de derivados de petróleo. Então, a tendência do mercado americano de refino é contrair-se. Do mercado europeu. O mercado americano é um mercado fortemente em gasolina. É um mercado em gasolina que está, em média, com o preço da gasolina, do galão de gasolina, $3,60. É a média, ou seja, $1 por litro. O preço da gasolina americana é $1 por litro, sem impostos. Sem impostos. Portanto, $1 por litro significa R$2,50 por litro, sem impostos nos Estados Unidos. Sem impostos nos Estados Unidos. Esse mercado americano tem um conjunto de refinarias com alta capacidade de processar petróleo pesado. O conjunto das refinarias americanas tem uma capacidade de processamento de petróleo pesado muito maior do que nós temos. Então, o fato disso faz com que os Estados Unidos tendam a continuar importando petróleo pesado. De onde? Do Canadá, do México e da Venezuela. São as 3 principais fontes de fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, de petróleo pesado, fora a Arábia Saudita, que fornece petróleo leve. Então, provavelmente, os Estados Unidos, em relação à Venezuela, têm problemas políticos, mas vai intensificar a construção de gasodutos, de oleodutos do Canadá para os Estados Unidos, o que significa, portanto, viabilizar um fornecimento para os Estados Unidos de gás do Canadá, desde que superado as limitações ambientais. Eles também têm os INEMAs dele, têm os IBAMAs dele, têm os órgãos ambientais deles também. Então, consequentemente, isso é uma tendência de ter uma maior integração entre o Canadá e os Estados Unidos no fornecimento de gás de petróleo pesado. O México está com dificuldade de crescimento da produção. A produção está declinando rapidamente. Portanto, resta a Venezuela, que tem problemas políticos com os Estados Unidos. Resta o Brasil. Então, portanto, do ponto de vista do Brasil, a possibilidade do Brasil ser um fornecedor maior dos Estados Unidos aumenta. No entanto, o Brasil, corretamente, ampliou o seu mercado com a China. Nós temos um contrato com a China de fornecimento de 200 mil barris por dia de petróleo para a China, por 10 anos, a preços de mercado. Portanto, se não tiver interesse, não acontece. Portanto, nós temos hoje uma relação com a China. A China está presente no Brasil. A China é a principal sócia da Repsol e da Galp no pré-sal brasileiro, através da Sinopec. Então, consequentemente, nós temos uma relação especial com a China, que, portanto, cria para nós uma alternativa de fornecimento dos Estados Unidos e China, como o maior demandante do mundo. Onde é que crescerá o refino do mundo? O refino crescerá principalmente, em termos de capacidade de refino, na China e na Índia, mas também crescerá na África, porque a capacidade de refino na África é muito pequena. A potencialidade de crescimento da produção na Angola e da Nigéria, assim como outros países da costa leste e de Moçambique na costa leste, da costa oeste, e Moçambique na costa oeste, também pode ter uma nova alternativa de integração do mercado de refino com produção na África. A América do Sul depende do crescimento da América do Sul. A capacidade de refino dela hoje é mais ou menos em linha com o mercado interno da América do Sul. Então, esse é o quadro de transição e mudanças que nós estamos vivendo no mercado de petróleo, reduzindo o papel relativo do Oriente Médio como fornecedor de petróleo do mundo. Nesse contexto, o Brasil se encontra excepcionalmente bem colocado, porque tem um potencial de produção de petróleo muito grande e tem uma capacidade de refino e um mercado interno também bastante ativo e bastante intenso. Nós somos o quinto ou sexto maior mercado de consumo de derivados de petróleo do mundo. Portanto, nós estamos muito bem situados, porque nossa economia crescendo, o mercado vai crescer e nossa capacidade de refino vai crescer, porque nós estamos com 4 refinarias sendo projetadas ou implantadas. A refinaria Abreu e Lima está em fase final de implantação. A refinaria do Maranhão, a refinaria do Ceará estão em fase de projeto, mas vão ser realizadas. Portanto, nós temos uma possibilidade de aumentar a nossa capacidade de refino, atender no mercado brasileiro, num contexto em que a posição do Brasil tende a aumentar. Esse, para mim, é o quadro que nós estamos vivendo. Muito obrigado e agradeço muito essa oportunidade de poder esclarecer e acho que tirar as dúvidas que os senhores, porventura, tiveram.
Muito obrigado, doutor Sérgio Gabriele, pela sua presença, uma vez que ela não era obrigatória nessa comissão. Foi feito um convite à Vossa Senhoria e que prontamente atendeu não só o convite, mas atendeu às expectativas que todos nós tínhamos de esclarecer esse assunto, como foi colocado aqui pelos colegas que veio a público, mas que não vieram as informações junto com as matérias, e que, a partir de agora, depois da sua explanação, para mim não resta nenhuma dúvida, mas mesmo assim há aqueles que restam algumas dúvidas. Pelos gráficos, pelas publicações que Vossa Senhoria apresentou, é possível rastrear, é possível verificar, fazer novos levantamentos, mas para mim ficou bastante claro que o negócio ele foi feito em um determinado momento, numa circunstância, e que as coisas mudaram e que, portanto, o Brasil ou a Petrobras não fez nenhum negócio fora da curva, fora da realidade que era naquele momento. Quanto às suas explicações de mercado, é isso mesmo. mercado você está comprando e vendendo todo dia, todo instante, trocando de posição. Muitas vezes compra para levar para a passadinha no petróleo, quando chega no meio do caminho já inverte para uma outra refinaria, porque as contas mudaram e os traders mudam as contas a cada segundo, tanto é que ficam negociando no telefone o tempo inteiro. Portanto, nós entendemos muito bem que aqui é uma posição política. Eu vi alguns colegas, por que não faz o investimento no Brasil? Não faz no Brasil porque a Petrobras quer ser uma empresa mundial, ela quer ocupar outros espaços, né, e precisa, na ocupação de outros espaços, garantir fornecimento para o Brasil. É uma questão de estratégia comercial e não de política, que muitas vezes a gente confunde aqui no Senado ou no Congresso Nacional. Mas eu quero cumprimentar Vossa Senhoria pela explanação, pela forma transparente e a forma como colocou os dados e como trouxe os dados a essa comissão. Parabéns e muito obrigado. Então, declaro encerrada a nossa reunião.